Muito bem, começa então mais um episódio dos Quatro Porquês. Eu sou o João Pedro e comigo hoje aqui a pessoa que com certeza seria cancelada pelo público, Jéssica Alves. Tudo bom, Jéssica?
Ó, oh, poxa vida, eu não ia ser bem legal com todo mundo, né? Você é a pessoa mais legal da casa.
Presente também o meu brother de anos e que possivelmente seria o cancelador da casa, Christopher Tales. Tudo bem, Cris?
Até eu sou mais engraçado que o Nego Di.
Conosco também, né? O brother mais legal que a internet me proporcionou conhecer e que, assim, eu acho que ele seria a planta da casa. Bruno Luiz, tudo bem, Bruno?
E aí, galera? Ia ser sim, ia ser a planta da casa, ia ficar somente lendo, plantando as árvores e é nóis.
O pior é que o Big Brother não deixa mais levar livros.
Não deixa?
Não deixa.
Ah, não.
Eu acho que aí tu daria uma surtada, né? Daria uma surtada.
Puta, eu estaria sem videogame, não podia ficar sem livro, né?
E fechando o nosso time hoje, nós temos uma convidada, e assim, é uma convidada muito especial, pois além do conteúdo que ela produz para a internet, ela se diz uma grande fã dos Quatro Porquês. Então, é com muita honra que nós recebemos hoje, diretamente da equipe do Cultura Pocket, Evelyn Trovão. Tudo bem, Evelyn?
Pá, tudo bom? Tudo certo.
Evelyn, já que eu já apresentei o pessoal, né, falei quem seria cancelado, cancelador e planta, assim, na tua visão, se tu entrasse no Big Brother, como tu acha que tu te sairia lá, perante ao público, assim, seria planta, seria canceladora, cancelada, fala pra gente.
Eu ia pra baixo do edredom mesmo.
Caralho!
Ué, pá!
Não é diferença com ex, é Big Brother.
Explícito, assim?
Brincadeira.
É pro vácuo, assim?
Não, tô zoando, gente. Eu provavelmente eu seria aquela pro Gil que ficava pensando assim, caraca, o que eu tô fazendo aqui? Que era pra eu estar lá na comunidade hippie, sabe?
Entendi.
Mas então, João Pedro, qual personagem do Big Brother tu seria? Queremos saber aqui, nós, que somos acusados de tanta coisa, né, injustamente. Agora me diz, quem tu seria?
Protagonista, né?
Quem?
Lógico, protagonista.
Protagonista. Ah, eu sei quem tu ia ser.
Eu vou pra ganhar.
Eu com ele o dia todo e tudo mais. O João Pedro seria a Pouca, que só dorme. Só dorme.
Exposed!
Cara, ele não paga imposto pra dormir. Meu Deus do céu.
Mas lá tem despertador.
Ah, tem.
Não.
Pelo menos pensar pelo lado positivo, que é balançar rabo o dia inteiro.
Então, eu acho que eu poderia ser animado nas festas. O que tu acha, Jéssica?
Ah, é quando ele bebe. Quando ele bebe verdade.
Já vamos discutir um pouco mais sobre isso. Só vou pedir pra Evelyn aproveitar o espaço para fazer o jabá do conteúdo dela. Evelyn, apresenta aí o teu conteúdo pro pessoal, por gentileza. O espaço é todo seu.
Então, o conteúdo que a gente apresenta, né, que na verdade não sou só eu, nós somos um grupo de pessoas que tenta falar sobre a cultura dentro do mundo. Então, vai dentro de literatura, vai música, seriados, minisséries e assuntos que estão sendo relevantes no momento. Inclusive, militâncias em momentos específicos e conversas a respeito do que está acontecendo no mundo, sabe? Não tem nada muito pontual que seja, a não ser a literatura que uniu a gente, mas a gente não deixa nada passar. A gente fica ali na Netflix, a gente comenta o que saiu de novo. Então, é bem diverso o Cultura Pocket, que tem um Instagram muito ativo, né? Nós temos também o nosso site, que é o culturapocket.com.br, e tem o canal no YouTube, que também é bem legal, por incrível que pareça, tem um vídeo meu lá. e tem Twitter, tem as redes sociais em geral. É bem interessante. Vale a pena, não querendo puxar a brasa pra minha sardinha, mas vale muito a pena ir lá conferir.
Não, com certeza, vamos pedir para os ouvintes conferirem, por favor, os links estão agora aqui na descrição. E é isso, como vocês podem perceber, vamos falar sobre Big Brother, né? Vocês devem ter percebido aí no título, na capa, na descrição, em algum lugar. Vamos falar sobre Big Brother, vamos falar sobre as tretas, vamos falar sobre os assuntos que ficaram em voga devido a essa edição bem polêmica que está acontecendo agora em 2021. Eu não sei em que data você, ouvinte, está escutando isso. De repente, o ouvinte está escutando em 2023. Já teve mais outras edições aí, já aconteceu tanta coisa, mas no exato momento que estamos gravando isso, está acontecendo a edição do Big Brother Brasil de 2021. Ela não acabou ainda, a gente não sabe quem venceu, mas está na metade, muita coisa interessante aconteceu, muitos assuntos, muitas pautas importantes foram levantadas e nós vamos discutir algumas delas aqui. Espero, então, que vocês gostem e vamos lá.
Se você pudesse me dizer, se você soubesse o que fazer, o que você faria, aonde iria chegar?
Voltamos então para falar sobre Big Brother. Primeira coisa que eu queria perguntar para vocês, pessoal, é qual que é a relação de vocês com o reality? Se vocês quiserem, eu até posso responder essa pergunta primeiro para vocês terem uma noção de mais ou menos como...
Pode falar aí, então, qual é a sua relação com reality.
Assim, minha relação com o Big Brother. E a primeira edição que eu assisti foi a de 2005. Foi o Jean Willis que ganhou. O Jean e a Grazi foram pra final, o Jean Willis ganhou. E, assim, eu assisti fielmente da edição 5 até a edição 12. E lá em casa, minha família toda assistia, entendeu? A gente se reunia para assistir, tínhamos as nossas torcidas... Às vezes dava desavenças, às vezes todo mundo torcia para a mesma pessoa, mas lá em casa a gente sempre curtiu bastante Big Brother. Mas assim, a primeira edição que eu lembro de assistir foi a edição de 2005, a edição número 5. E da edição número 5 até a edição número 12 eu assisti fielmente. Sei todos os vencedores de cor, eu lembro de todas as edições, porque eu gosto bastante do reality. Em 2013, a partir da edição 13, eu parei de assistir. Porque eu, infelizmente, entrei naquela de... Sabe, criticar quem assistia Big Brother, de dizer que quem assiste Big Brother é gente sem cultura, é gente, enfim, ignorante, por aí vai. Na época de 2013 ali, era uma época também que o hater, ser hater era muito... Era uma moda, né? Não sei se dá pra dizer assim.
Ah, na realidade, tu era um babaca.
Não, é adolescência isso.
Ah, eu não tive essa fase de hatear as coisas desse jeito.
Depois eu tive. Eu não.
Eu nunca dei bola muito pras coisas também,
Eu tive e o Big Brother foi uma das vítimas. Nossa, como eu critiquei, cara, como eu critiquei. Se puxasse, acho que alguns tweets antigos meus dessa época aí, nossa, meu Deus, eu xingando, tipo, que isso, Big Brother, coisa de gente ignorante. E eu tô sendo leve, falava coisas mais pesadas. Mas enfim, da edição 13 eu parei de assistir e voltei fielmente a assistir na edição 20. E só um adendo, que eu assisti uma edição antes ali, eu não sei o número da edição.
Acho que foi a da Emily, 16, não?
Da não. Gleice.
Da Gleice. Clara,
da Ana Clara. Essa aí eu assisti, legal, mas foi ali, perdida no meio. Eu não sei qual é a edição, essa é 15, 16, enfim. Daí eu assisti a edição 20, foi maravilhosa. Até no final do episódio eu vou perguntar pra vocês a edição favorita de vocês, mas a edição 20 eu gostei bastante. E eu estava empolgadaço pra essa edição de 2021, né? Embora eu não esteja curtindo tanto quanto a do ano passado, eu estou achando uma edição boa, mas a minha relação com o Big Brother é essa. E eu queria perguntar, então, qual que é a relação de vocês? Vou começar, então, com a Jéssica. Jéssica, então, qual que é a tua relação com esse reality?
Eu também assistia bastante, agora eu assisto mais, que a gente tem ainda o pay-per-view, né? A gente tem aqui a ideia de a gente assistir mais. Mas quando eu era mais nova, eu assistia quando dava.
O pay-per-view, né?
Pay-per-view? Não, sei lá. É o Globoplay, tá? Isso aí. Tá.
Pay-per-view.
Tá, ó.
O Barco Vic.
Tá. Começou essa palhaçada aí. Tá, mas não, eu assistia, mas não muito, porque meu pai, quando a gente era mais nova, não gostava muito do Big Brother, falava, ai, olha isso aí, tu gosta de assistir isso aí só, mentira, tão mentindo aí pra ti, é tudo combinado. Meu pai sempre foi desses, então, quando ele pegava o controle da TV, a gente não podia olhar nada. Mas eu assisti vários episódios, eu sei, várias edições e tudo mais. Mas eu também não me lembro muito, porque, como vocês viram antes, eu não sou muito de memória. Entendeu? Então, pra mim, Big Brother é só um passatempo. Tipo, ah, Hoje tem Big Brother, vamos lá olhar. É isso, não tem muita coisa assim, nossa, uma relação. Apesar dessa edição desse ano aí, tá tendo vários assuntos importantes, né? Que é bom o pessoal olhar, entender, refletir também. Mas é isso aí.
Mas tu lembra qual foi a primeira edição que tu assistiu? Ou tu assiste desde a primeira, desde a do Bambam lá?
Eu me lembro do eu tinha a do Cowboy lá, velho. A do Dourado.
Calma, a do Dourado é de 2010. Ou a primeira, aquela, 2004.
Não, a outra, que ele era odiado, sei lá, por aí. Sim. É que minha mãe gostava de olhar também, né? Eu olhava, mas também não é aquela coisa, nossa, me perguntar tudo sobre aquela edição, eu não vou saber, entendeu?
E... ninguém vai, porque a gente não vai ter memória pra isso,
é,
né?
É, mas... então, tipo, as que eu me recordo mais é a da Emily lá, e a da Ana Clara, e depois...
As recentes,
de
dois... então.
Isso, as mais recentes é, que são essas que eu lembro.
tá bom, Jéssica. Obrigado. Não vai ser difícil. Nossa, essa pergunta é a mais fácil que a gente vai fazer hoje.
E questão e eu... de memória, não. Tu sabe que eu não sou boa de memória.
Tá bom. E tu, Cris, qual que é a tua relação com o reality?
Olha, diferente de vocês, em casa, assim, minha mãe, assim, ela nunca olhava Big Brother, não acompanhava, tá ligado? Então, eu nunca fui fã de Big Brother. O que eu me recordo, assim, de olhar inteiro foi o BBB 9. Que tinha um... que o Max ganhou, o Max e a Franciele.
Sim, a Francine.
Tinha um gaúcho Francine. Lá, Francine, tinha um gaúcho lá, o cara era muito arriado, o cara era muito engraçado. Foi o BBB, eu acho que o único BBB que eu acompanhei ele inteiro, assim. Depois, esse eu só olhei até o Negu de sair, então foi bem curto.
Sim. Mas eu também, eu acho que eu parei de assistir, eu tenho assistido pouco, não vou dizer que eu parei, mas... desde a saída do Nego Di, eu tenho assistido bem pouco.
Aham, e vocês criticando o Negão ali, ó, dizendo que não gosta, mas quando o cara saiu, vocês pararam de assistir.
Não, é verdade.
Eu tô brincando, que eu gosto do Nego Di.
Eu também, cara, eu gosto do Nego Di, já vamos falar um pouco mais sobre isso, mas... Bruno, qual a tua relação com o reality, então?
Então, na minha casa, sempre meu pai assistiu Big Brother. Meu pai acompanha Big Brother desde o primeiro, todo ano... Teve ano que ele até chegou a assinar pay-per-view, tudo. Meu pai, tipo, é muito, muito, muito fã de reality show.
Sim.
Que eu lembro de ter assistido, que eu lembro, tipo, algumas pinceladas, é o do Alemão. Eu não lembro quem mais, quem que ganhou esse. Se não me engano, foi ele, né?
O Alemão,
eu lembro.
Alemão.
Eu lembro do Jean Willis, que foi o que você comentou.
Sim, são cinco.
Acho que é o que eu lembro mais são esses... essas pessoas do Big Brother. Eu lembro, tipo, lógico, da Cida, que ficou muito famosa... por causa do Big Brother também. A Solange cantava We Are Now errado.
Nossa,
pra caramba,
lembra. Maravilhoso.
Sem pinceladas, mas nenhum deles eu parei pra assistir do início ao fim.
Sim.
E esse último também eu não tô nem acompanhando, acompanho via Instagram, que aí aparece o que tá acontecendo, mas não assisti nenhum episódio, e o único paredão que eu assisti e votei foi o da Carol Conká.
Ah, sim. Então, e tu, Evelyn? Tu que é a mais velha hoje da casa... Acho que é do tempo da Casa dos Artistas, né?
Eu sou da época que o primeiro reality show foi da... Como é que é o nome daquele... Ai, como é que é o nome? Esqueci o nome, pera.
No Limite, daquele... né?
Não, é do... da Casa na Árvore.
Casa na Árvore. Nem eu conheço essa.
É que aí as pessoas reality... começaram a descer é muito das ouro, árvores, né? Se viraram seres humanos e tal...
Isso foi o que?
É brincadeira. É piada. Não.
Começaram a descer da árvore.
Não.
Foi 1600, porque por isso que vocês não lembram.
É 1600 entendeu? AC, né?
Exato, 1600 AC. Aí lá, tipo, em 1610 eu nasci, então eu não lembro também, porque já tinha passado 10 anos.
É, não, foi. É, depois das cavernas, que chamavam. Não, brincadeira. Mas falando de Big Brother, assim, eu confesso que eu vi a primeira edição. É, eu já trabalhava, não, brincadeira, falando sério.
Eu tinha 40 anos quando a primeira edição foi, então, brincadeira.
É, 40, já tava fazendo. Ah, eu assisti a primeira edição e eu achei muito chato. E aí,
capaz?
Eu tava na época da... É, eu achava muito chato ver aquele bando de gente. E a minha irmã sempre foi muito fã de reality show. Ela assistia Fazenda, assistiu, ela assistiu, por incrível que pareça, assistiu a Casa dos Artistas lá com a Bárbara Paz.
A Bárbara Paz.
É, o Supla, ela torcia pro casal, enfim. E ela assistia muito essas coisas e eu ficava muito incomodada porque nós só tínhamos uma televisão em casa e eu queria assistir meus desenhos e ela queria assistir reality show. Acabava que eu não assistia muito. Daí eu assisti o primeiro e eu gostava muito de assistir por causa do Pedro Bial, porque eu tenho uma crush por ele, pelo jeito que ele fala. E aí,
sério mesmo?
Ai, gente, vocês nunca assistiram aquele, aquele vídeo onde ele fala sobre o protetor solar?
Não.
Nossa, ela já tem até um vídeo específico, né?
Onde é que a gente tá indo?
Tem.
Ela vai direto na fonte, você acha que não?
É que ele tem uma
Bial,
crônica que
um
fala...
Antigamente, então.
Não, o pessoal vai achar que tu é velha mesmo, Evelyn.
Crush no Bial? Tá velha.
Eu vou falar a minha idade real. Eu tenho 68 anos. Mas falando
não,
sério...
6 anos mais velho que o Bial.
Isso, mãe, por aí. Então, aí eu assistia, esporadicamente, eu assistia por causa do Pedro Bial, por causa dos depoimentos para eliminação. Então, eu gostava muito dele, trazia muitas referências, eu sempre gostei muito de história.
Sim.
E sempre trouxe muitas referências historiográficas, e aí eu acabava assistindo. Mas assim, aí eu assistia trechinhos, por exemplo, eu lembro vagamente de algumas coisas, mas eu assisti metade, assim... quase metade do ano passado, do 2020.
Sim.
E esse ano, como a minha mãe tá totalmente viciada em Big Brother, esse ano, a gente tá assistindo porque eu tô aqui morando de novo com a minha mãe, então tô assistindo com ela todos os dias no pay-per-view. Mas, assim, não sou uma grande fã do reality, eu sou mais fã do que o reality representa da sociedade, né? Mas não sou aquela pessoa que, meu Deus, Big Brother, me dá aqui o controle que eu vou botar lá agora.
Entendi. Bom, já que a gente puxou o assunto ali de hater e tudo mais, o que vocês acham dessas pessoas que alegam que Big Brother é coisa de gente ignorante?
É a gente que não tem nada o que fazer.
Opa!
Eita!
Eu não tenho muita coisa pra fazer, então, porque eu era dessa.
Não, tu não é mais. Não, eu...
Não, não, agora eu não sou mais.
Eu não consigo entender,
fazer.
Sabe? Tá bom, então. Fica lame.
Eu vou dar uma opinião, então. O que eu penso. Eu acho que o Big Brother, ele é muito apelativo.
Em que sentido?
Pra tudo. Apelativo sexual, que eles moldam ali que tem que ganhar... Tanto que o Nego Di falou lá que eles moldam tudo o que acontece ali dentro. Então é muito claro que nada daquilo ali é real, nada daquilo ali as pessoas são verdadeiras.
Mas tu acha que a culpa então é do programa? Ou são das pessoas que agem de maneira não natural?
O programa vai incentivar as pessoas a agirem daquela forma. Até porque é um jogo, né?
Então, mas é isso que se fala, tipo, que a gente tá vendo muito nessa edição, é que o pessoal que entrou lá dentro entrou não sendo eles mesmos, entendeu? Tipo, eles querem falar, politizar, eles querem falar tudo que o pessoal quer ouvir aqui fora. E acabaram dando um tiro no próprio pé, entendeu? Porque, tipo, ninguém é assim, entendeu?
É que não faz sentido tu ser tu lá, entendeu? Porque tu tá indo lá pra ganhar um jogo.
Depende muito. O pessoal que entrou esse ano, que viu como é que foi o reality do ano passado, acabou entrando, nossa, não, que eu entrei pra politizar. Que nem a Lumena ali passou no ponto, assim, ó. Exageradamente. Nego Di, a gente que é aqui do Sul conhece ele, sabe das piadas dele, acho que lá ele ficou meio sendo assim, mediador, ah não, isso é aquilo, não tava sendo ele, não, dava pra ver explicitamente isso, entende?
Olha, eu também concordo, assim, eu não acho que o programa assim, incentiva as pessoas a não serem o que elas de fato são, entendeu? O programa abre o espaço e elas fazem o que ela quer. Eu não acho que aquela coisa, não tem sentido tu não ser tu mesmo, porque eu já vi edições onde pessoas que erraram muito, mas foram muito autênticas, ganharam, entendeu? A edição 10, por exemplo, o Marcelo Dourado, olha o tanto de coisa que ele falava, assim que hoje, se tivesse a internet, se em 2010 a internet tivesse aquela força que ela tem hoje, ele seria totalmente cancelado, mas ele foi muito autêntico, e ganhou. O próprio Priora, no passado, né, que você tá falando, Babu, enfim, eles foram autênticos, entendeu? Eles não ganharam, mas eles foram autênticos, e por isso que eles são a galera que tem mais público hoje, né, dessa galera de 2020, assim, pelo menos tirando os famosos. Eu acho que vale a autenticidade, tu ser tu mesmo, entendeu? Não acho que o programa incentiva ninguém a não ser o que não é, mas acho que ele só abre espaço, acho que ele abre espaço e ali cada um faz o que quiser, entendeu? Faz o que quiser.
Assim, ó, eu penso que tem uma diferença muito suave, uma linha muito tênue entre você ser autêntico e você perder a mão e acabar sendo só mais um escroto na televisão, né? Por exemplo, o Big Brother, na verdade, os reality shows, assim, eles são uma sociedade sob uma lente de aumento, né? Então, tudo que você faz no seu particular, você acaba tendo que fazer no público e você não quer mostrar que você tirou a catota do nariz, entendeu? Então, o que que acontece? A catota, uma meleca, um ranho e tal.
Sim. Entendemos.
Por todos esses exemplos, eu acho que eu entendi
o que você quis dizer. Eu acho que entendi o que você quis dizer, exatamente.
Com os quatro porquês é escutado no Brasil inteiro, a gente não sabe se a pessoa vai conhecer as pessoas católicas, né?
Quem dera.
Vocês são muito populares.
Divulga aí, amiguinho. Divulga aí, amiguinho, para seu amigo. Seu amigo aí de outro estado. Vamos chegar no Brasil todo. Vamos chegar aí nos 26 estados ainda.
Deixe nos comentários como você chama a sua meleca.
Exatamente.
Mas assim, é uma lente de aumento. Então você vai fazer você tem essa, como eu falei, você tem essa linha tênue de você ser uma pessoa autêntica e sincera, você ser uma pessoa escrota. Por exemplo, o Prior, eu só achei ele só mais um cara que era muito infantil e que achava que era o dono da real, né? Então, eu não acho que ele seja um cara que represente os homens que eu quero lidar na minha vida. Pode ser até que ele seja a maioria dos homens. Não estou dizendo que é ou não é. Estou falando que é uma pessoa que eu não conseguiria conviver na minha vida, que seria uma pessoa que eu teria vários problemas para conviver.
Sim, mas é que nem ali no caso, ele foi ele mesmo. Não que a gente está de acordo com o comportamento dele. Mas na nossa visão, ele foi ele mesmo, entende? Essa é a diferença, não o comportamento dele, entende? Que é, foi ele.
Eu facilmente sairia no soco com um Prior.
Ah, tu seria um Prior.
Você faça, sairia?
Olha! Ele é insuportável, velho.
O Cris seria.
Cara, mas é que eu acho que mesmo a pessoa sendo escrota do jeito que ela é, vale mais a pena ela ser autêntica, ela ser ela mesma, do que ela mascarar, do que ela fingir ser o que ela não é. Porque assim.
Que nem a Manu Gavassi. Ah, cara, para, ela ficava de deboche e ironia todo o tempo, ah, que isso, que aquilo. Poxa, eu gosto dela, eu gosto das músicas dela, mas lá no reality, meu Deus do céu, ela
não digo nem da Manu, eu não gostei da Manu, eu digo pelo menos assim...
Não, ela foi legal, mas tipo assim, algumas coisas ela não foi ela, entendeu? Na minha opinião, eu acho ela muito mimada.
Era o que eu ia falar, como a gente tá ali, o reality, ele é uma lente de aumento, então, por exemplo, o Prior. Ele provavelmente ele é um escroto na vida dele, na minha opinião. E dentro de um reality onde não tem nada mais a fazer a não ser suplantar a sua personalidade, ele virou o máximo de escrotidão possível. Então a Manu Gavassi, como você falou que você achou ela mimada, então ela deve ser mimada na vida, mas como ela tinha mais nada a fazer, ela ampliou a personalidade dela pelo fato de estar dentro de um reality show. Que o que o. Não é à toa que o vale 1,5 milhão, você se privar da liberdade, que é a pena máxima para qualquer tipo de crime que você comete, a pena máxima é você ser tirado da sociedade, ser privado da liberdade. Um reality show é você se tirar dentro do cotidiano total. E você perder a sua liberdade. E ela, perdendo aquela liberdade ali, ela vai ficar descontrolada. Por exemplo, o Nego Di, a Lumena, de agora, né? Eles são pessoas que eu não sei se eles são assim na vida deles, mas é, provavelmente eles não são tão horríveis quanto apareceram, como a Carol com K, não é, pode não ser tão horrível, mas o fato de estar dentro, privado da liberdade, é privado de ter acesso a outras coisas, ter acesso à sua família e tudo mais, ela faz com que a pessoa fique pior. E como você está vivendo aquilo ali, a pessoa ali como uma lente de aumento, como vendo uma formiga dentro de uma lente de aumento, a formiga vai queimar e a pessoa vai mostrar a personalidade dela e vai mostrar o que até o que ela não gosta dela mesma e vai acabar sendo excesso do que ela poderia, que ela é, porque ela está numa situação totalmente adversa. Então, eu acho que a pessoa ser escrota, ser errada ou qualquer tipo de... ou ser muito corretinha, sei lá, não quer dizer que ela não seja quem ela é, mas sim que ela tá só sendo espelho do que ela tá vivendo, né?
Quero falar com vocês, então, a questão, assim, sobre a inviabilização da bissexualidade, que a gente discutiu há 2 episódios atrás, não sei se vocês vão lembrar, Bruno lembra, né, Bruno? Principalmente com que a gente certeza. a gente que trouxe à tona isso. Mas, assim, por que a gente vai decorrer sobre esse assunto? Porque na casa aconteceu a seguinte situação. Em uma festa, o participante Lucas Penteado se revelou bissexual e deu aquele beijão no participante Gil.
Bem melhor que muitos beijos héteros, porra.
Não, melhor beijo da edição, quiçá, do reality inteiro. Olha lá, hein. Enfim, mas esse beijo, né, deles, né, como a gente comentou lá no episódio de viagens, gerou uma revolta do pessoal que começaram a duvidar se o Lucas seria mesmo bissexual. Tiveram participantes que disseram ali, que argumentaram que ele nunca demonstrou ser isso. Isso entre aspas, né? Como assim ser isso? Ser bissexual? Existe uma fórmula para ser isso? Existe? Vamos comentar um pouco sobre isso. Eu queria saber de vocês, assim, qual que é a visão de vocês com essa relação? Assim, se para vocês o Lucas, de fato, beijou o Gil ali por uma estratégia de jogo, para não se queimar ainda mais com o público, segundo ele, segundo a visão que ele tinha, ou se vocês concordam com os participantes que ele forçou a barra, ou realmente existiu ali um preconceito com a bissexualidade. O que que vocês têm a falar sobre isso?
Não é meu lugar de fala, mas eu penso que as pessoas tendem muito a apontar o dedo como se tivessem o direito e tivessem uma fórmula de dizer: olha, você, para ser heterossexual, você tem que agir assim. Para você ser bissexual, você tem que agir dessa outra forma. E para ser gay, ou para você ser pan, você ser qualquer outro tipo de orientação sexual, você tem que agir de uma forma. E eles quebraram as duas pernas porque o Lucas e o Gil, eu ainda shippo esse casal e eu tô esperando o Gil sair da casa pra eles.
Ah, caramba.
O Gil só sai na final quando... Bom, enfim, depois a gente vai conversar sobre isso. Mas o Gil só sai na final com o prêmio na mão, hein? Vamos ver. Ouvintes que estão escutando no futuro, comentem aí se o Gil foi campeão mesmo ou se aconteceu uma merda muito grande, ele foi cancelado, enfim, vamos lá. Assim, eu só queria também fazer um comentário que também não é meu lugar de fala. Não é meu lugar de fala tratar sobre a bissexualidade. Porém, a gente discutiu um pouco isso no episódio passado. E a bissexualidade, ela é muito diminuída. Ela é muito inviabilizada. E perante isso, não tem como eu concordar com o pessoal da casa, né? Em dizer que não, o Lucas fez aquilo por estratégia. Que não, bissexual não é assim. E no momento que a gente já tem isso enraizado na nossa sociedade, acontece um negócio desse, pra mim é só mais uma prova da inviabilização da bissexualidade, né?
Exatamente, e agora é o meu lugar de fala, né?
À vontade, Bruno.
Então, primeiro, Eu não cheguei a ver o beijo no ato, tipo, na hora que aconteceu no reality, fiquei sabendo um dia depois que tinha acontecido isso, aí eu fui ver o que tinha acontecido e tudo mais.
Não, só fazer um comentário, detalhe que assim, acho que, sabe, uma hora antes do beijo a gente tava gravando, sim, cara, a gente tava gravando pros quatro porquês, olha
dia,
que loucura.
No mesmo dia, que no foi mesmo que dia. Eu indiquei os livros da Maria Freitas, né, aí era sobre, que ela tem uma série de livros que fala sobre a representatividade, e eu peguei e soltei essa pauta. Aí na mesma noite, sim, aconteceu o beijo. Se nós tivesse ficado um tempinho a mais, tinha acontecido o beijo no ar, nós teríamos falado no mesmo momento.
Não, mas... a gente falou da Ana Carolina, a gente falou do Renato Russo, tudo isso, assim, Mercury, 30 minutos, isso. 40 minutos antes de acontecer toda aquela situação. Que loucura, né? Mas enfim, Bruno, desculpa interromper, mas prossegue. Peraí,
só um minutinho. Fred Mercury não era bissexual, tá, gente?
Ele era sim.
Não.
Opa!
Ele teve um relacionamento com uma mulher, mas ele era homossexual. O fato dele ter tido um relacionamento com a mulher não faz dele bissexual. Bissexual é com pessoas como você, como você sabe muito bem, afinal, uhum, é o teu lugar de fala. São pessoas que gostam dos dois sexos. Ele não gostava dos dois sexos. Ele teve uma experiência sexual com pessoa de outro sexo, mas ele era homossexual. Eu li a biografia dele.
Não, tá bom. Aí, viu? Trouxemos informações concisas aqui com Evelyn Trovão. Ela leu a biografia, eu não li, então tipo, eu não posso também pegar e falar tanto assim. Então, muito obrigado pela informação, Ivy. Coraçãozinho pra você.
Uou, valeu.
Então, puxando por essa parte que houve discussão aqui, que era se o Fred Mercury era ou não bissexual ou gay, a parte dele... Pode ser que ele era gay, conforme a Ivy falou que ele viu na biografia e tudo mais. E ele chegou a namorar com mulher para poder esconder, porque na época tinha muito disso. Não podemos negar também, né, de pessoas que são homossexuais, que têm um relacionamento heterossexual, porque a sociedade não aceita. Se a sociedade hoje em dia aceita um pouco melhor, mas nem tanto, imagina antigamente. Então isso pode acontecer. Não estamos aqui para discutir sobre isso. E até levando... frente a essa parte do medo de se assumir, nós trazemos o Lucas Penteado. Ele até pega e chega a falar que ele pegou, se assumiu em rede nacional, que ele era bissexual. As duas pessoas, acho que são somente duas, que tinha lá, alguém pode me corrigir, que acompanha o Big Brother, que também eram bis, foram lá e validaram que ele era bissexual, porque ainda mais quando a pessoa é homem e se assume como bissexual, até eu disse no outro episódio, você não vai falar que a pessoa é bissexual, você vai falar que a pessoa é gay. Que não existe homem bissexual.
É verdade.
Sempre você vai levar por esse lado. Igual, se a mulher fala que é bissexual, sempre você vai levar pra parte mais fetichizada. Nossa, eu sou um cara, posso ter duas mulheres. Porque a mulher que eu tô, eu gosto de outra mulher, entendeu?
Então, fazer sempre... homenagem, já leva pra esse lado.
Exato. É sempre dessa maneira. E sempre há essa, sim, visibilidade da bissexualidade dentro de todo o LGBTQIA+. E muito mais o homem bi. Entendeu? E ainda mais, o Lucas, ele é um homem bi e negro. Então você imagina, na comunidade a qual ele morava, ele se assumiu uma pessoa bissexual. Homossexual. Imagina o quanto, sim, ele poderia ter sido rechaçado. Porque tem as piadinhas ainda. Ainda existe. Você olhar pro cara e falar, nossa, viadinho. Olha, viadinho, mariquinha. Ainda existe. Entendeu? Querendo ou não, ainda existe. A sociedade ainda é muito...
Infelizmente, ainda existe. Com certeza.
Tem bastante, com certeza.
O que aconteceu é que... Nós hoje discutimos assuntos que até 5, 7 anos atrás eram tabus, entendeu? Nós não podíamos, parece, discutir, era uma loucura. Mas muita coisa ainda não mudou. A gente tem a visão de que melhorou um pouco, mas ainda assim a vida de uma pessoa LGBT é muito difícil, entendeu?
Igual eu exemplifiquei no episódio, tipo, eu fui uma pessoa que sempre me julguei heterossexual. Eu sempre olhava pros caras e falava, nossa, cara bonito. Mas sempre pra mim, só tô achando um cara bonito. Ponto. Eu sou heterossexual. Até que eu vi um vídeo, que até eu comentei também lá, depois quem quiser pode ouvir. E lá, quando começaram a falar dessa parte da porcentagem, que bissexual não precisa ser 50-50, não precisa gostar de ambos os sexos no mesmo nível, que eu comecei tipo, a repensar sobre o meu passado. Eu falei, pô, eu sempre fui bissexual. Só que a sociedade é tão engessada que, pra mim, eu sempre fui hétero. Entendeu? E eu me assumi faz 2 anos. Entendeu? Nas redes sociais, sim, faz 1 ano. Sabe? E então sim, sempre tem essa invisibilidade. Sempre, sempre, sempre. Eu espero que futuramente, provavelmente eu não vou estar aqui para ver isso, mas que isso seja cada vez quebrado mais, sabe? Que as pessoas comecem a aceitar mais a sexualidade do outro sem julgar. Entendeu? Porque o que o outro faz entre quatro paredes, ou quem a boca que ele beija, não interfere na vida da outra pessoa. João disse, nós estamos aqui falando da parte da bissexualidade, que é uma das letras de várias que tem dentro da comunidade, né? O Brasil, ele é o país que mais mata trans, entendeu?
Exatamente.
Porra, foda. Então todo mundo ali dentro da comunidade tem o seu sofrimento. E todo mundo também tem as suas camadas. Tipo, uma pessoa, um homem, vamos colocar aqui homem, que nós estamos falando do Lucas. Um homem bi negro vai sofrer bem mais que um homem bi branco. Entendeu? Vai ter, tipo,
coisas
que o negro vai sofrer que o branco não vai sofrer. Sabe? Então tem sempre esses pesos.
Pô, mas vocês viram. Vocês viram que o Nego de falou no Flow?
Não, não cheguei a ver, falei.
Eu vi, mas.
Cara, o que ele falou, que ele explanou bastante, foi que o Lucas ele tava a todo vapor jogando, cara. Eu não duvido que ele tenha feito isso lá só pra conseguir voto e conseguir público.
Cara, não.
Da forma eu que o Nego de falou e da forma que ele explanou, eu não duvido, cara.
Mas é algo muito sério, cara. Porque você imagina, vamos lá. Imagina que ele tivesse só zoando.
1,5 milhão, pai. 1,5 milhão o cara
vamos
faz.
Vamos colocar, tipo, que ele tava fazendo isso só pelo jogo. Você imagina, tipo, ele beijou outro cara em rede social. Todo mundo viu. Mesmo que ele tava só jogando. É, foi mal. Mesmo que ele tava só jogando, ele vai ser julgado na sociedade dele. Ele vai ser julgado pelos amigos, vai ser julgado pelas pessoas que moram próxima dele. Ele vai ser julgado. Então isso é algo muito sério pra ele estar somente jogando.
Mas isso tava no plano do jogo dele, que tanto que o Nego de falou que ele. Porque era trouxa pra caralho lá na casa. Cara, eu não duvido que ele tenha feito isso. Não duvido que ele tenha planejado já isso antes pra fazer.
Olha.
Pessoal, lá todo mundo não pode confiar, cara.
Mas assim, Cris, como o Bruno falou, ele já mora num. Enfim, ele vem de vila, né? Ele vem de quebrada. E o preconceito nesses locais são muito maiores, a gente sabe disso, a gente foi criado em vila, entendeu? Ele sabe, ele vivenciou, ele inclusive explanou isso no momento lá. Ele falou que o maior medo dele era aquele, entendeu? E outra coisa, desculpa, mas aquele beijo que ele deu no Gil, talvez seja a maior prova.
Não foi de mentira nem fodendo.
Não foi de mentira nem fodendo, gente. Eu vejo que o beijo do Phil foi de mentira,
mas eu digo que aquilo lá foi pensado em fazer, entendeu?
Eu não acho, cara, eu não acho. Não tenho certeza.
É algo que eu não duvide, entendeu?
Nas redes sociais apareceram vários caras que foram ex-peguetes dele. Então, por que, que ele pagaria aquelas pessoas pra poder botar, dizer que ficaram com ele? Não.
É que nem eu disse, ó. Homem, bi, no final é gay. No final ele vai ser julgado como gay onde ele mora. Porque ele
exatamente.
Não vai ser julgado como bi. Conforme a invisibilidade bissexual masculina. Então você acha que ele ia se arriscar? Ele ia se arriscar dos mano dele chamar ele de viadinho? Só exemplificando? Ele não ia se arriscar, mano. Sabe, igual ele falou que tinha medo da família dele não aceitar. Isso acontece. Eu até falei aqui no podcast, até o momento meu pai não sabe. Porque eu tenho medo do que ele vai pensar de mim. Sabe, é foda isso. Esse negócio, tipo, é muito foda.
É muito difícil do Lucas ter feito aquilo pensado, do Lucas ter feito aquilo... Até porque... Ele tava sendo odiado pelas pessoas dentro da casa. Mas ninguém sabe como tava a percepção lá fora. A percepção lá fora, eles só foram tendo um paredão onde o Nego D entrou. Porque foi o único paredão onde colocaram alguém do grupo ali da Carol Conká contra alguém do grupo da Sara e do Gil. E uma pessoa planta ali no meio, entendeu? Que representa a galera em cima do muro. Eles não tinham percepção nenhuma, então tem o Lucas, ele pode estar sendo detestado pela casa, mas ninguém sabe como estaria perante ao público, entendeu? Então é difícil dizer que, ah, ele apelou, ele... Não, ele fez aquilo por estratégia. Não tem como, sabe? Não tem como dizer. Não tem como dizer. E levando em consideração toda a inviabilização da sociedade perante a bissexualidade. Então acredite, ele não fez aquilo pensando em estratégia. Ele não é um hétero que beijou um homem pra ganhar 1,5 milhão.
É da mesma maneira, né? Da mesma maneira.
Olha, eu queria conversar com vocês sobre esse que é talvez o tema da edição de 2021, que é cultura do cancelamento. Não tem como a gente não falar sobre isso, não tem como a gente fugir disso. Antes da gente entrar nesse tópico, só quero deixar uma recomendação aqui, que é o episódio que eu e o Cris gravamos lá no Papo Bigode. Foi em setembro ou outubro do ano passado. Falamos sobre cultura do cancelamento, tem dois episódios lá, parte 1 e parte 2, discorremos tudo sobre o assunto, falamos bastante coisa, então para quem não escutou, fica a recomendação. Papo Bigode, procure o podcast Papo Bigode, cultura do cancelamento. Eu e o Cris conversamos lá com o Ricardo, foi um papo bem legal. Mas assim, galera, cultura do cancelamento. Eu não sei se vocês estão sentindo, igual eu, um cancelamento do cancelamento. Porque vamos lá. O Thiago Leifert, a edição criou aquele jogo da discórdia, né, em torno disso, né, olha, quem que vocês, perguntando para um a um, vários participantes, quem que vocês consideram os cancelados e os canceladores da edição, entendeu? Até nesse jogo eu lembro que a Sara foi uma pessoa que se destacou porque ela não colocou o Lucas, entendeu? Enquanto a casa toda tava colocando o Lucas como cancelador. Cara, o mais cancelado da casa. A galera toda tá cancelando ele. E aquilo ali foi cara, foi um grito na frente. Um grito da produção para as pessoas. Assim, olha, galera. Vocês estão pesando. Tira a mão. Porque tava todo mundo cancelando o Lucas, entendeu? E aí o Thiago Leifert abre o programa falando, ah, o cancelador é aquele que vem do céu e nunca erra. Gente, vocês estão cancelando o Lucas pelos erros que ele cometeu. Ninguém tá negando que ele não tenha cometido erros, mas vocês estão cancelando o Lucas pelos erros que ele cometeu. Vocês não acham que estão tão errado quanto? E enfim, queria conversar um pouco isso sobre com vocês. Qual que é a percepção de vocês sobre o cancelamento dentro do Big Brother, sobre os canceladores e sobre a percepção do público perante a isso?
Bom, os canceladores e os cancelados, eles vão sempre existir, só que agora, como todo mundo tem o direito de enfiar o dedo na ferida do outro através das redes sociais e se manter no anonimato, para não ter também suas feridas canceladas, o cancelamento ele virou uma coisa, ele voltou para a sociedade de uma forma muito mais brutal. Mas a cultura do cancelamento, não sei se já rolou esse papo, eu acredito que não, porque eu ouço todos os podcasts dos quatro porquês.
Não, aqui nos quatro porquês a gente nunca falou mesmo sobre cultura do cancelamento. Só uma vez eu e o Cris lá num outro podcast que a gente foi convidado, a gente falou sobre, mas aqui nos quatro porquês nunca debatemos esse assunto, né?
A cultura do cancelamento, ela vem do século XVIII, só que, obviamente, não com as redes sociais, né, por motivos óbvios, mas o cancelamento é a sede de justiça desenfreada, né? Então, você faz com que que aquela pessoa que te feriu ou feriu uma parcela da sociedade, ela sofre as consequências ao máximo. E a cultura do cancelamento, como eu falei, ela é do século XVIII e era onde as pessoas eram... O cancelamento era a punição ser maior do que o crime. Então, o cara roubou uma galinha, vamos supor que ele roubou uma galinha, ele era cancelado, né? Ele sofria essa punição como se ele tivesse cometido um crime altamente grave. Ele pagava com a própria vida. Então, isso já essa é a cultura do cancelamento. Nós estamos reciclando isso, ou seja, a gente está voltando para o século XVIII e fazendo dos erros das pessoas algo muito maior, punindo muito de uma forma muito maior e muito mais forte do que o crime que ela cometeu. O Lucas, como todo mundo sabe, ele cometeu vários erros dentro da casa, mas o fato dele ter o cancelamento que ele sofreu, o sofrimento, as punições que ele veio a sofrer dentro da casa foram muito maiores do que o que ele fez. Então, como eu falei, a gente está voltando para o século XVIII e agindo como se com uma barbárie. Mas é, a cultura do cancelamento, eu acho ela muito cruel justamente por isso. Porque você o cancelamento é você se achar o poderoso de poder apontar o dedo para aquela pessoa ali e se esquecendo que enquanto você está apontando o dedo para aquela pessoa, quatro dedos apontam para você e você está se achando acima do bem e do mal em colocar aquela pessoa ali abaixo de você, porque você pode falar, porque você nunca teve aquele mesmo erro, mas aí você acaba cometendo um erro muito maior, magoando, fazendo aquela pessoa perder seus serviços, perder seguidores, perder tudo que a pessoa angariou durante a vida. Ela, por um erro, ela tá perdendo tudo. A cultura do cancelamento dentro da casa acaba sendo ser segregada e tal. E fora da casa aconteceu o que tá acontecendo com a Carol Conká. Não estou passando pano para ela. Acho que ela cometeu erros assim inomináveis. Mas o fato da sociedade toda ter esse movimento, criar essa onda de cancelamento, o fato dela ter sido uma canceladora dentro da casa, eu acho muito perigoso. Minha opinião.
Não, mas eu concordo. Eu acho que, primeiro, a gente está evoluindo, estamos voltando para o século XVIII mesmo, estamos regredindo. Assim, o cancelamento, todo mundo erra, gente. Claro, eu tirando um caso mais extremos, assim, por exemplo, o cancelamento do PC Siqueira. Cometeu um crime, né? Por favor. Mas, assim, o cancelamento, ele tem um ponto positivo da gente discutir alguns assuntos, entendeu? Que antes não discutíamos, sabe? Por exemplo, tu cancelar uma pessoa por ela dar um close errado em relação a racismo, em relação à homofobia, é importante, porque a gente discute tais temas, entendeu? Agora, todo mundo erra, entendeu? Todo mundo erra. E o cancelador, né, parece que faz aquele papel de pessoa, de homem santo, de pessoa santa, que nunca cometeu nenhum erro e tá ali à vontade, como se tivesse a prioridade de julgar os outros. E, gente, não é isso, entendeu? Não é isso.
E hoje o pessoal tá se tornando muito, vindo com essa cultura do cancelamento, o pessoal também tá se tornando muito o dono da verdade, sabe? Ah, eu estou certo, é isso, e passa aquela opinião lá e deu. A gente vê hoje com o presidente que a gente tem no nosso país. Vai discutir com alguém que apoia o nosso presidente lá ou não. O pessoal, não, que ele tá certo e é só a opinião só de um que é válida, sabe? E isso vem junto com o cancelamento, porque querendo ou não, o pessoal é isso e é isso. Se a gente não dá oportunidade pra pessoa mudar, a pessoa só vai criar um ódio em si dentro dela, sabe? Podia ser injustiçado de não ter oportunidade. É isso. Claro que nem o João falou ali, deu um close errado, falou de racismo, foi racista, isso não tem. Com certeza, não tem como não cancelar a pessoa. Mas a pessoa tem que rever também tudo que ela fez. Tem coisa que o pessoal se esconde, né, atrás da internet e delibera um ódio muito gratuito, sabe? Não dá oportunidade da pessoa rever e acaba passando aquele ódio pra pessoa, sabe?
Mas enfim, queria falar também sobre autodeclaração de raça, colorismo. Pra quem não lembra, né, aconteceu uma situação com o Gil, na casa, porque o Gil é uma pessoa que se autodeclara negra, entendeu? E foi inviabilizado por algumas pessoas, né? Eu lembro que o Nego Di falou que, não, peraí, tu não é negro. Daí o Gil falou, não, sou negro sim, não, tu não é negro. E aí eu queria saber um pouco da opinião de vocês sobre isso.
Quer falar, Ivy? Acho que você preparou algo sobre?
Eu vou tentar ser o mais breve possível. É que eu falo muito, então eu vou tentar ser o mais breve possível.
Não, Ivy, capaz, fique à vontade, né? Nem te preocupa quanto a isso.
Tá, o colorismo, ele entrou em pauta na década de... Não, meados da década de 80, 1980, né? Acho que 85, 86, com a... Ai, como é o nome dela? A Alice Walker. E a Alice Walker, ela escreveu um livro, que eu até anotei o nome do livro, que se chama Se o presente se parece com o passado, como será o futuro? E foi ali que ela botou essa expressão, ela criou essa expressão chamada colorismo. Colorismo seria um termo para diferenciar as cores dos tons entre a pele negra retinta, que é a pele mais escura, para os tons mais claros de negro. Por exemplo, o meu tom é o que o pessoal chama como pardo ou preto bege, né? E essas tonalidades, o colorismo seria essa diferenciação entre os tons de pele da pele negra, e essas tonalidades elas fazem a pessoa ser mais inclusa ou menos inclusa dentro da sociedade. Então, a pessoa, uma pessoa preta com a pele mais clara, tipo eu, ela é muito, aspas, muito mais aceita do que uma pessoa preta retinta, por exemplo, como a Camila, que tá no Big Brother, Camila de Lucas. Ela tem, sim, a pele bem escura, e o Gil ele é um homem negro, um homem preto, só que com um tom de pele mais claro. Isso que é o colorismo. Ele não, inclusive dentro da raça negra, tem essa questão de que muitas pessoas pretas não aceitam que existem tons de colorismo. Não existe o tom de pele, que são os tons da pele que vão de um tom mais claro até o tom mais escuro. E isso foi presente dentro da casa, como vocês falaram, através do Nego Di, que é um homem preto, que não é um homem tão retinto, mas que ele ainda se achou no direito de botar em pauta o colorismo. E claro que está dentro do direito dele, está dentro do lugar de fala, que sendo ele um homem pertencente à raça negra, ele tem o direito de falar, e independente de qualquer coisa, eu acho que tem o direito de falar, mas eu não acho que ele tem o direito de colocar a tonalidade da pele como um denominante da pessoa ser da raça negra ou não. A Alice falou sobre isso na década de 80. A Leila Gonzalez, que é uma brasileira, uma mulher preta, uma ativista preta, ela fala muito sobre colorismo também, e que ela fala muito sobre isso, a raça negra é dentro do nosso país é chamada de minoria, mesmo sendo maioria dentro do Brasil. É uma minoria pelo fato dos nossos 300 anos de escravidão, então nós somos considerados uma minoria. Sim. E aí, o que acontece? Nós colocamos em pauta e acabamos descaracterizando o movimento afro, porque nós estamos brigando por uma coisa que não deveria ser mais brigada, não deveria ser mais discutida. Se eu me considero uma mulher preta, independente do tom da minha pele, eu tenho que ser aceita dentro da comunidade preta, dentro da comunidade negra, como uma mulher preta. Então, isso não vai me descaracterizar dentro da sociedade. E o colorismo apareceu aí dentro, no Big Brother, quando colocaram o Gil e o João como homens não pretos, pelo fato de terem a pele um pouco mais clara.
Olha, primeiro que assim...
só... Não, dando um adendo que essa questão do colorismo, sim, meio que classifica, né? A pessoa de pele negra mais pigmentada e escura, e a pessoa de pele negra clara.
Isso dentro da sociedade é muito real, assim, quando...
Isso é muito real. Eu sou um exemplo que nem o meu tom de pele, eu não sou considerada tão negra, porque meu tom de pele não é tão escuro, mas eu também não sou considerada branca, porque meu tom de pele também não é tão claro. Eu tenho a ciência de que eu não vou sofrer os mesmos preconceitos que uma pessoa de pele negra mais escura sofre. Querendo ou não, o tom da nossa pele negra clara, a gente é mais tolerável pela sociedade, porque se aproxima mais da branquitude.
Aí é aquilo, Jéssica, a gente vai passar assim, ó, a gente sofre preconceito dentro da raça negra, porque a gente não é preto o suficiente, mas também vai sofrer preconceito dentro da raça branca, porque a gente não é branco o suficiente. E aí isso é onde... É um conflito muito grande, né?
Que nem tu falou do João, sabe? Pra mim, foi... Pra mim, ele é considerado negro. Eu sou... Meu tom de pele é um pouquinho mais claro que o dele, nem isso. entendeu? E eu sempre me considerei assim. Vou te dizer que uma questão, quer dizer, sempre não, foi uma questão pessoal. Às vezes perguntava, eu botava a parda. Então, tipo, tu não sabe qual é a tua posição ali na sociedade, porque tu não é tão negra, entendeu? Tu é julgada realmente pela tua própria raça, às vezes. E tu também não é considerada branca. Então, tem, assim, um alto conflito de identidade. É meio complicado.
Com certeza.
Que nesses tempos eu tava falando com a pessoa, ah, mas eu sou negra. Eles olharam pra mim e disseram, não, tu não é negra, tu é morena. E tu chega e fala pra uma pessoa negra que ela é morena, isso é preconceito, entendeu? Tirou de mim uma coisa que eu sei que eu sou, entendeu? Que eu sei das minhas raízes, de tudo. E dizer que, ah, não, tu não é, entendeu? Tem muito disso, tipo, na escola, ai, tu não é negra, tu é cor de cu. E aí uma vez me falaram isso.
É igual a expressão mulata. É, a gente é considerada, Jéssica, como mulata. E
é pejorativo, né?
Extremamente. É. Eu, quando a pessoa me chama de mulata, eu já fico com cara de bunda. Porque... eu não sou mulata, porque mulata significa, na época da escravidão, eram os filhos das escravas com os senhores, né? E aí era mulata de mula, que é o híbrido de cavalo e jegue, ou égua e jegue. Então, ou seja, é um híbrido que não dá cria. Ou seja, não, ele não serve pra nada, porque o escravo ele só servia pra trabalhar e dar cria.
Esse assunto, quando aconteceu na casa, né? Quando o debate sobre colorismo entrou em voga, com essa situação do Gil, principalmente, eu comecei a pensar assim, que o BBB ele poderia ser a definição assim, de um mal necessário, sabe? Porque esses temas, né? Não só colorismo, mas como racismo, bissexualidade, militância, cultura do cancelamento, acontecia lá e se debatia aqui, entendeu? E o debate, ele é o caminho, né, pra conscientização das causas. Bom, um último tema que eu queria trazer aqui para vocês, e eu acho que esse aqui pode dar uma polêmicazinha, é sobre manipulação da edição. Assim, eu não sei se vocês viram o que os stories aí do Nego D falando sobre manipulação, a entrevista que ele deu lá no Flow. O que acontece é o seguinte, o Nego D falou que a Globo ali cria uma narrativa para fazer a percepção do público perante os participantes. Para nós, eles fazem uma linha narrativa para a gente acreditar que tais pessoas são os mocinhos e tais pessoas são os vilões. Ele fala isso porque quando o Nego D saiu, né, o Nego D foi taxado como o humorista que não tem graça, o humorista que não faz piadas, entendeu? E ele começou a dizer que não. Lá dentro eu fiz muitas piadas, só que por algum motivo não apareceram aqui. Ele falou que a edição não mostrou muita coisa, inclusive quando o Lucas estava naquele período sendo muito odiado pela casa, ele teve uma conversa com o Lucas que não foi pra edição. O Projota teve uma conversa semelhante e a conversa do Projota foi pra edição da Globo, entendeu? E ele falou que tempo real...
Ele disse que ele ainda que aconselhou o Projota ir falar com o Lucas, porque, tipo, o Lucas é muito fã do Projota, era o ídolo, ele disse que o Lucas se sentiu muito mal, né, e tudo mais, por causa que, imagina, o ídolo tratando ele ali, uma pessoa que ele... Sim.
E, bom, o Nego D levantou essa questão, né, também do pay-per-view ser manipulado. Ah, mas como manipula o pay-per-view? Quem assina sabe que tu tem acesso às câmeras, mas, assim, eles mudam, na verdade, os cenários a hora que eles querem. Às vezes tu tá, por exemplo, vendo uma conversa ali na cozinha entre dois participantes, eles estão conversando e às vezes do nada, pá, muda lá pro jardim, onde tem outras pessoas, entendeu? Isso é real, isso acontece. Mas eu queria saber, assim, de vocês, assim, vocês acham que existe uma manipulação da Globo, assim, perante ao reality?
Eu acho que Pode ser.
É bem óbvio, na verdade.
Até porque o Prior falou uma vez que, tipo, chamaram ele no confessionário. Eu tava vendo que ele tava participando do podcast do Eu Fico Louco, né? Do Christian Figueiredo. Que uma vez chamaram ele no confessionário pra ele dar uma segurada no que ele falava, porque ele tava falando de zoofilia, né?
Sim.
E a produção chamou ele no confessionário, deu um toque pra ele. Eu acho que também tem coisas ali que...
É, vazou um áudio do Boninho conversando com o Projota, né? Não sei se vocês viram essa situação também.
Sim.
Onde ele basicamente falou pro Projota que não, cara, o Lucas que tava errado na casa, porque quando ele bebia, ele passava dos limites. E enfim, tá, vazou. O Nego Di falou que chamaram ele já no confessionário também, e foi o Boninho e falou a mesma coisa. Enfim, eu queria saber de vocês, o Nego Di levantou essa bola, mas tiveram mais pessoas que falaram sobre uma manipulação da edição. Não é bem uma manipulação, é difícil falar manipulação, porque manipulação é uma palavra muito pesada, mas existe pelo menos uma criação de narrativa para definir vilões e mocinhos, né? O Prior falou disso, no podcast do Flow também, ele e o Lucas foram convidados aí, eles falaram um pouco disso. Mas em edições passadas também a Aline do BBB, acho que foi BBB 14, ela também falou que, desde a época do Bial lá, ela falou que existia assim uma manipulação. Então, eu queria saber de vocês, gente, qual que é a opinião, qual que é a visão de vocês sobre isso?
Uma coisa que eles citaram ali, eu acho que foi o próprio Prior que falou, foi no podcast que eles falaram também. Na narrativa que a Globo faz com as músicas. Não sei se vocês já prestaram atenção com isso.
Sim, o Nego Di também.
Acho que foi o Nego Di que falou. Tipo, ah, toca no Projota, já toca uma música de vilão, ou coisa do tipo. Aí toca nas
músicas. Uma coisa mais fúnebre, né?
É, aí já toca uma música mais alegre, o pessoal feliz, o Gil dançando. Então, tipo, eles manipulam quem é que vai sair, quem é que vai ganhar, quem... Cara, é muito pra mim é muito nítido isso, entende?
Sim, até do próprio G3, que agora estão falando que eles estão se desmartelando lá, estão se dando mal, mas o Nego Di falou que lá dentro eles já brigavam entre si e tudo mais, só que não era mostrado aqui fora, né?
Uma coisa importante que agora eu lembrei do que o Nego Di falou no Flow, isso foi que quando aconteceu aquela situação do Lucas beijar o Gil, a Sarah, que é uma das favoritas, era até então, já andou sendo cancelada aí agora, mas assim, a Sarah, que era uma das favoritas.
Apoiando o nosso querido e amado presidente, com certeza,
apoiando,
confia.
Nossa, a Sarah bolsonarista, né? Enfim, a Sarah, quando aconteceu aquela situação, a Sarah foi uma que falou que não, o Lucas não é bissexual, ele nunca demonstrou ser bissexual, nunca demonstrou ser afeminado, como se... Enfim, nossa, é... Problema atrás de problema nessa fala. Mas o Nego Di disse que ela falou isso, que ele foi testemunha dela falando isso. Isso não foi pra edição e no pay-per-view ninguém viu. Ou eles mudaram a câmera, fizeram uma manipulação em tempo real. Então, assim, por isso que eu tô perguntando pra vocês, porque aí é um caso bem... Assim, quando ele falou isso, quando eu vou dar a minha opinião aqui mais pra frente, mas quando ele falou isso me deixou meio, sabe... desgostoso em relação ao reality, porque se for isso, pô, é tudo manipulado, é meio... Ah, eles já meio que... Eles definem quem que a gente vai votar pra ser campeão, né? Daí já fica meio chato, né? Bem, não,
já te influencio, querendo ou não, sabe?
Eu penso que a tem manipulação, sim, principalmente na parte onde passa na TV aberta, que só passam os trechos que são importantes pra que eles querem que seja desenhado no jogo. Mas a questão do pay-per-view, se eles mudarem de câmera, você tem possibilidade de mudar de câmera também, entendeu?
É que no caso do pay-per-view também pode acontecer a seguinte coisa, eles mudarem a câmera e daí quando tentar voltar para aquela outra, a câmera está indisponível. Pode acontecer isso também. E tu, Bruno, o que tu acha? Qual a tua opinião sobre isso?
Acho que sim, é manipulado. Porque, igual ao que a Ivy disse, sabe? Na parte do que vai pra Globo, com certeza manipulado, porque eles só colocam o que vai interessar pro grande público, que não assina pay-per-view, pra poder já ter uma ideia em quem que vai ser a próxima pessoa que eles vão querer tirar. Com certeza manipulado. Pra poder também informar, né? Quem vai ser o vilão, quem vai ser o mocinho, quem que vai ser quem ali. E tem muita coisa, igual a parte do... Vocês falaram do Projota aconselhando o Lucas. Na Globo passou o quê? 5 minutos. Essa parte tem tipo 13 minutos. Eu vi, tipo, na íntegra, ele falou muito mais coisas pro Lucas. Porém, eles editaram pra ficar daquela maneira. Entendeu? Então tem muita coisa que é editado, com certeza.
Assim, ó, a minha opinião, vamos lá. O que vai pro ar na Globo... assim, não vai tudo pro ar na Globo, na edição da Globo, porque eles também não têm tempo pra colocar tudo no ar. Vamos lembrar que o programa também não tem uma duração muito longa. E sem falar que dessa duração, mais da metade, sei lá, 80%, é o Thiago Leifert ao vivo falando com os participantes, entendeu? Então existe 20% de VT, de 24 horas, né, das últimas 24 horas. Então, dentro dessa edição, vamos lá, às vezes é 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, não dá para colocar tudo. Então é difícil tu dizer, a Globo manipula e tudo, mas não dá para colocar tudo. E vamos lá, eu poderia concordar com a manipulação das edições anteriores, quando a internet não era muito forte, mas hoje o público que tira as pessoas da casa, o público que vota no G-Show, é o público que vê o programa 24 horas. Se não vê pelo pay-per-view, vê pelo Twitter, vê pelo Instagram, vê de forma clandestina, de forma ilegal, dá seus corres, dá seu jeito, mas assim... Público que vota é o público que vê 24 horas, entendeu? Então é difícil, não tem manipulação. Mesmo que a Globo pudesse tentar manipular, e eu acho que a Globo não manipula, eu acho que a Globo, ela, por exemplo, existem falas ali, quem vê o programa 24 horas, existem ali, dentro de diálogos, falas muito pesadas, que eles não podem colocar no ar. Às vezes eles citam coisas de outros programas, não podem colocar no ar. E eu acho que no máximo a Globo, ela, como é que eu vou dizer? Ela segue o barco em movimento. Não sei se vocês querem entender o que eu quero dizer. Mas assim, a Globo tava colocando música fúnebre ali, uma música de vilão pro Nego Di, pra Carol. Mas antes da Globo começar a colocar as músicas vilanescas pra eles, eles já eram os mais odiados. Não foi isso que fez eles serem os mais odiados na casa. Foram as atitudes deles, entendeu? Como não foi a música circense, a música alegre pro Gil, pra Sara, pra Juliette, que fizeram deles os mais amados da casa, e sim as atitudes que eles tomaram ali, entendeu? Foi isso que aconteceu. Então, a Globo, ela vai com o barco no momento, ela pega o bonde andando, mas ela não consegue manipular. E a questão do pay-per-view, vamos lá. Eu entendo que o Nego Di queira reclamar, assim, que não apareceu as minhas piadas, não apareceu os meus conselhos. Mas, assim, o pay-per-view realmente troca de câmera. Isso, de fato, acontece quando tu tá assistindo. Mas vamos lá. Pra quem não tem o pay-per-view, eu vou até explicar uma coisa. Às vezes, sei lá, vamos supor, horário 2 da tarde, não tá acontecendo nada. Não tá acontecendo nada, a câmera todas as câmeras estão disponíveis e não tá acontecendo nada. E às vezes, nesse mesmo horário, no outro dia, 2 horas da tarde, o Nego Di pode estar contando uma piada super engraçada lá na cozinha, mas o pay-per-view não tá mostrando, porque lá no jardim tá acontecendo uma discussão que é muito mais importante e muito mais prudente pro jogo, entendeu? E desculpa, Nego Di, mas eu acho que foi isso que aconteceu. Eu acho que os momentos ali que ele falou que fez piadas, que ele falou que teve discussões legais, que segundo ele o pay-per-view não mostrou, pode ser, eu não acho que foi manipulação da Globo, eu acho que foi muito mais um caso de que em outros lugares da casa estavam acontecendo coisas mais interessantes, ou até as pessoas poderiam ter colocado naquela câmera e visto ele, mas as pessoas preferiram colocar no quarto e ver uma conversa da Juliette com o Gil, da Sarah com o Gil, que pra elas julgaram muito mais importante pra aquele momento, pra assistir naquele momento do pay-per-view, entendeu? Então, assim, eu não acho que tenha como manipular um vencedor. Eu não acho que tenha como manipular um vencedor, principalmente agora, com o fácil acesso ao pay-per-view, né, a Globoplay. No máximo que a Globo faz é, sabe, aproveitar o barco, ver que, olha, o público não tá gostando do Projota, não tá gostando da Lumena, não tá gostando do Nego Di. É quando eles aparecerem na edição, colocar uma musiquinha de vilão e tudo mais, mas não tem como interferir, entendeu? Ano passado, o Prior era vilão no início, eles faziam a mesma coisa e o Prior quase ganhou o programa, sabe? O Prior foi longe, entendeu? Então, não tem como fazer isso.
É muito melhor ver um tchac-tchac do que uma piada, às vezes, né?
Exatamente. A gente quer ver o tchac-tchac do Gil, não quer ver a piada escrota do Nego Di. Embora eu gosto muito do Nego Di, eu gosto do Nego Di. Eu gosto do Nego Di, eu falo isso, mas assim...
Ou ele conta as piadas não são tão engraçadas quanto ele imagina.
Mas enfim, só com esse tema, assim... O Nego Di alegando toda essa manipulação. Eu só queria fazer uma pergunta mesmo pro Nego Di. Planta faz isso? Nada a ver, desculpa. Desculpa a piada.
Ai, meu Deus. Planta faz isso.
E aí, pessoal? João Pedro falando aqui, diretamente da edição do podcast. E assim, infelizmente, tivemos problemas técnicos com o final do episódio. Quem é podcaster e como a gente grava pelo Discord, usando o Craig, vai entender o que aconteceu. Assim, esse Craig, é simplesmente um palhaço. Porque muitas vezes ele não grava tudo, né? Nesse caso, ele fui eu muito feliz baixar o arquivo, editar. E aí eu me deparo que essa porra tá sem o nosso final. Felizmente, vocês não perderam muita coisa. O essencial do episódio tá aí. O essencial foi pro ar. O Craig não gravou ali os últimos 10, 15 minutos, onde nós falamos cada um a sua edição favorita do BBB. Inclusive a minha e a da Evelyn é a de 2020. O Bruno e a Jéssica falaram a edição 7. E o Chris respondeu que a edição favorita dele foi a edição 9. Vocês também vão ficar sem as nossas recomendações quinzenais. Então, desculpa aí, pessoal. E, bom, é isso. Eu espero mesmo que tenham gostado do episódio. Eu falei no episódio que o Gil ia ganhar. Retiro o que eu disse, ele já se queimou. Nós também gravamos esse episódio em fevereiro. Quem vai ganhar isso aí é a Juliette... Bom, ajudem a gente lá seguindo no Instagram, @os4porquês. Se possível, comentem no post lá. E fiquem na paz, pessoal.
Acabou! 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 Acabou!